Razor,
Rider,
Laser.
Você quis dizer
Razor.
Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razorcast. Já aproveita que o convidado de hoje é da hora, marca a gente aí nos seus podcasts favoritos pra tu não perder nenhum episódio e se prepara, porque hoje a gente tem aqui o companheiro número um da raça canina, um dos maiores exemplos do que fazer e do que não fazer na internet, o comediante que pediria música depois de tantos cancelamentos e mesmo assim segue como um dos podcasters mais divertidos da atualidade. Aqui com vocês, Magalzão.
Fala galera, primeiramente muito feliz de estar aqui, espero poder também acumular mais um cancelamento através desse podcast agora e, pô, obrigado, eu gostei dessa introdução, vocês fizeram um textinho ou foi no improviso?
Nada,
agora?
Nada, eu sempre monto um textinho antes porque quando o convidado tá chegando, né, a gente quer dar aquela entrada, aquela valorizada no cara, né, e se eu tá aqui a gente não faria diferente.
Pô, fiquei feliz, obrigado pela introdução.
É o mínimo, né, porque afinal de contas a gente vai falar disso tudo aqui, exatamente tudo que a gente falou antes, a gente vai falar aqui no podcast, e eu não estou sozinho, estou aqui com ele, que não é de mentira, Matheus de verdade. Como é que você tá, Matheus?
Salve galera, tô aqui mais uma vez tranquilo, lutando profundamente para que proíbam as apostas esportivas, principalmente envolvendo esportes, no Brasil e quiçá no mundo. Se depender de mim, tudo estará proibido até o final desse ano.
Tá perdendo muito dinheiro?
Estou lutando pelo bem da família brasileira.
Proíbe já também na Copa do Brasil, que Ponte Preta e Afogados tá 0-0. Eu preciso sair um gol da Ponte Preta, pelo amor de Deus.
Mas, caramba, chegou ao ponto de apostar em Ponte Preta e Afogados, cara.
Irmão, hoje eu coloquei, vamos lá, coloquei no amistoso do Liverpool contra o Salzburg, que os dois vão marcar. Coloquei no campeonato feminino, Barcelona contra Wolfsburg. Tá ganhando, tá entrando essa. Crystal Palace também. Cara, eu saio colocando em tudo. Um dia dá, entendeu?
Entendi. É quase que um café da manhã ali, né? Você já prepara o cafezinho, pão na chapa e três apostinhas pra começar o dia.
É, eu tô até feliz agora, que o goleiro do Afogados, ele é um cara que usa boné. Ele já jogou a noite de boné. É bem engraçado esse cara. Só que ele é bom, ele salva muito gol. Só que acho que parece que ele machucou agora. Então o Ponte Preta tem mais chance de fazer gol.
Que é o objetivo aqui, né? E você que tá assistindo esse podcast, torce pro Ponte Preta ter feito um gol, porque a gente quer o Magal feliz, né? No fim das contas, essa é...
Exatamente.
Esse é o nosso objetivo. E Magal, tem um cara que se envolto em todos os círculos sociais possíveis, né? Você tem amigos globais, você tem amigo gamer, tem web amigo. Cara, como é que tu consegue isso? Tipo, a cada esquina tem um brother.
É, na verdade, hoje em dia eu tenho mais inimigos em todas as áreas do que amigos. Mas não sei, cara, eu sou um cara que eu gosto muito de me relacionar com as pessoas, sou um cara muito, gosto muito de ir pra bar, pra festa, então tipo assim, foi acontecendo, sabe, fui conhecendo o pessoal, fui fazendo amizades e tal, e hoje em dia eu conheço, sei lá, 92% da população brasileira, conhece, tem meu zap.
E pode trocar ideia contigo, né, o Matheus é um cara que, sei lá, acho que um dos pequenos sonhos da vida dele lá atrás na internet era poder trocar uma ideia contigo, e agora ele... Tá aqui podendo fazer isso, inclusive através do seu zap, né?
É, não, ele é meu personal, como é que chama?
Personal
é,
Razer, né?
Ele me atende na Razer. Quando qualquer coisa acontece, eu mando mensagem pra ele, pode ser 3 da manhã de domingo.
Magal manda mensagem muito bravo, eu fico nervoso já assim, pensando, meu Deus do céu, como é que a gente vai resolver isso agora? Pô, deu problema aqui, o cabo não tá funcionando. De onde eu vou tirar o cabo no sábado?
É bem bravo, pela manhã. É triste, não é bravo não, é triste.
Tu tá com quais produtos agora, Magal?
Eu tô usando o teclado, né? O teclado da Razer, que é o Huntsman. Tô usando e tô usando o microfone, que é o Seiren.
Siren.
Gol da Ponte Preta!
Cara, só precisava sair um gol?
Cara, que coisa profissional, né? Eu sou convidado pra participar de podcast.
Não, cara, pelo amor de Deus.
Atraso 40 minutos, tava em live.
Não, olha só. Que, oh, não, você não
nossa,
se atrasou,
legal,
não.
Magal, você tá em live,
você não
né?
se atrasou. Você tava ali fazendo tua live, que é teu trabalho. Vou fazer o quê? Vou brigar e falar, não, aí, Magal, para teu trabalho agora, que eu quero fazer o meu, né? Sim.
Pior que aqui... E agora eu tô... Aqui acontece parecido. Eu fico comprando ação, eu fico, galera, subiu 5%, subiu não sei quantos por cento. Aí geral empolga comigo... E eu fico comemorando até o momento que a bolha estoura, a ação cai tudo de novo e eu perco dinheiro. Aí eu não falo mais nada, fico quietinho no meu canto aqui.
Cara, mas eu acho que, tipo assim, esse negócio com aposta, eu tinha que era um nível meio escroto, eu perdi um dinheiro. Mas era um negócio que às vezes eu consegui controlar. Eu acho que essa pandemia, esse negócio de você ficar em casa sem esperança, de tipo... Antigamente, volta e meia pintava uma coisa. Ah, Magal, vamos fazer um vídeo, vamos gravar isso aqui, gravar aquilo ali. E rolava as coisas. Acho que agora a gente em casa, preso, essa falsa, né, esperança de ganhar dinheiro de alguma forma, que não seja apenas com o que eu já faço, é que tá me motivando muito, só que eu só tô perdendo. Eu acho que eu já perdi, sério. Eu costumo falar pras pessoas, cara, eu poderia ter vindo pra cá de Hilux, e infelizmente eu vim de Uber porque eu perdi muito dinheiro no Porsche hoje.
Pô, mas às vezes é questão de momento também. Por exemplo, ó, final de semana agora, isso aqui já vai ser divulgado depois da grande final, mas esse fim de semana tem final aí do CBLOL, tu já sabe em quem tu vai apostar?
Cara, CBLOL é... você pega uma moeda e joga pra cima. E é isso, porque não dá, é confuso, cara. Tipo, você viu como é que o Chevy ficou... Ele já era milionário, como ele ficou bilionário com a aposta? O Chevy...
Não. Em... Mas aí tem um detalhe que é, você só tá vendo o que o cara quer que você veja, né? Você não sabe quantas outras ele perdeu.
Cara, isso também me irrita, sabia? Porque as pessoas só mostram isso. Outro dia veio, acho que foi o Lep também, tava falando, ó, oh, eu tô ganhando muito dinheiro, não sei o que, mandou call pra mim. Cara, foi eu seguir ele na Twitch, todas as paradas que eu ia, que ele falava, dava errado. Aí eu falei, gente, o que acontece? Que as pessoas estão, quando eu não tô seguindo, dá bom. Aí eu começo a seguir a call da galera, começa a dar errado. Será que eu sou o problema?
Não, é porque você tá vendo em primeira mão a call verdadeira das pessoas, entendeu? É que nem, ó, você quer tem que apostar em coisa, Magal, que não vai dar em nada. Por exemplo, você vai apostar em partida de Major de CS ali no joguinho mesmo. Se tu ganhar, tu ganha uma medalha no jogo. Se tu perder, tu não perdeu nada, só perdeu tempo.
Nossa, eu tenho uma história. Nossa, meu Deus do céu.
Vamos lá, queremos essa história.
Tava jogando eu, a Arte. Ah, o Kibe chegou pra mim e falou assim, Magal, vamos jogar com Arte, CS. E cara, eu torço pra Fúria, gosto da Fúria, porra, acho os caras foda, gosto de ver, eu comecei a ver CS por causa da Fúria, né, campeonato CS e tal, e aí, cara, eu falei assim, cara, vou jogar com Arte, foda, né, e aí entrei e comecei a jogar com Arte, e o Arte, eles iam jogar contra a MIBR na segunda-feira, a gente tava jogando numa sexta, sábado, mais ou menos, iam jogar acho que na segunda-feira contra a MIBR. Aí, acho que era Blast. E aí tipo assim, comecei a falar jogando com ele. Pô, Arte, vou ganhar em cima de ganhar dinheiro com vocês em cima da MIBR, hein? KKKK. Pô, muito bom ganhar dinheiro em cima da MIBR. Os caras só perdem. KKK. E comecei a zoar, cara. E o Arte meio que Magal, aham. Sabe, de boa, assim, ele não dando muita corda. O Kibe não me avisou que eles estavam fazendo live. Puta que pariu. Então, tipo assim, o Arte tava fazendo live com uma porrada de gente. E eu era o cara que estava na live de um cara da Fúria. Eu acho que... E foi a partida que eles perderam pela primeira vez pra MIBR. E brigaram, né? Os dois times brigaram. Teve aquela confusão lá do Fair Play. Eu falei, cara, eu acho que eu fui o cara que criou essa briga. Porque eu comecei na live do cara da Fúria falar, ah, eu adoro ganhar dinheiro em cima da MIBR, é muito bom, não sei o quê.
Caralho.
E os caras, brother, segunda-feira teve aquela confusão toda e perderam. Eu perdi uma grana. Eu tinha colocado na Fúria acho que uns quase $300. Porque pra mim era muito fácil, tipo, cara, vai dar certo, já deu, tá ligado? Só que era MD1, né? Era tipo, existe esse termo MD1?
Existe.
É porque eu fico pensando melhor dele.
É, tá ultimamente melhor. O que a MIBR tem ganhado é o MD1 mesmo. Quando ganha, tem esse detalhe também. Mas vai, segue.
É, e aí foi isso, tipo... Eu fiquei... É porque é foda. O Kibe me chamou e não falou que tava em live, tá ligado? Eu falando de bebida, sabe? Tipo, porra, foi meio estranho. Mas foi isso. Mas tipo... Aí depois daquilo eu deixei um pouco de apostar em CS, que também é uma meio maluquice.
Cara, só o jogo de hoje da MIBR já prova que não dá pra apostar em CS, muito menos em LoL. LoL já tinha certeza, porque acontece tanta bizarrice. A PEN tá quase sendo rebaixada, do nada ela tá ganhando split, sabe? Umas coisas assim. E eu acho que se eu tivesse um circuito desafiante, eu apostaria pro meu time perder, entregaria o jogo e ganharia mais dinheiro na aposta do que jogando.
Não, eu já conversei com pessoas, não vou falar quem, mas já conversei com pessoas do LoL. E aí o pessoal, porque tem cara do meu time que aposta. Eu falo assim, gente, mas isso aí não pode, eu acho, né?
Pois é, né?
Porque realmente não pode, tá ligado?
Esse é o problema. Tipo,
porque é uma parada que é muito confusa. Você imagina você tá jogando o campeonato e você sabe que, tipo, a grana que você coloca, você pode até entregar um jogo, você pode, sabe, sei lá. Você pode combinar, é uma coisa bem complicada, porque cara, esse negócio
gerou,
de aposta.
Gerou, inclusive, o problema da... iBuy Power, se eu me lembro bem, lá no CSGO, que entregaram uma partida, descobriram isso através de print de mensagem no celular. Olha aí o print de mensagem dando problema desde sempre. E, enfim, foi um escândalo. Acho que o Swag foi... foi banido do competitivo do CSGO por conta disso, enfim, não podia jogar mesmo.
É porque rola duas coisas muito, tipo assim, bizarras na vida do humano, né? Uma que é dinheiro, que dinheiro mexe muito com a gente, e outra que é vício, porque a aposta também é muito vício, tá ligado? Então, tipo assim, as pessoas, quando descobrem que tem falcatrua, essas paradas, elas ficam loucas, tá ligado? Porque fala, porra, não sei o que, eu tô colocando meu dinheiro aqui pros caras entregar, entendeu? Então, é uma coisa meio pesada.
É, pessoal, você que tá aí, ó, ouvindo... Ouça o Magalzão e não aposte, né? Não, Magalzão, é isso aí.
Mas se for apostar, aposta com o código dele.
Não, e os caras no LOL já estão ficando puto com os jogadores, sabe? É porque no Brasil as paradas são muito loucas, né? Tipo, começou agora esse... O pessoal começou a apostar agora. Eu aposto tem uns 4, 5 anos, mas tem muita gente que tá começando agora. Então, tipo, as pessoas não entendem. Tipo, ah, como assim a PEN perdeu no... Sei lá, não lembro pra ler. Já perderam, já... Eles perderam outro dia pra um time que, tipo... É isso, é maluquice. Como que a PEN perdeu deles, tá ligado? Tipo, acho que era Vivo Cade que tava lá em último, né?
Isso mesmo.
Nas últimas posições, acho que a PEN perdeu pra Vivo Cade. Uma coisa muito louca, assim, inimaginável. Mas é isso, cara, é maluquice.
É, porque o prêmio máximo do CBLOL é R$60 mil pra dividir entre os 5 jogadores, eu acho. Então, não, assim,
isso aí vai pro time e o time vai dar ali um benefício, né? Que nem, por exemplo, o Vasco. O Vasco vai ganhar o Carioca, o cara ganha ali, às vezes, 10% a mais de salário, uma coisa minúscula dentro da premiação.
Então eles ganham dinheiro mesmo com os direitos de imagem e com os patrocínios, né? Que vão fechando. É o único jeito de ganhar dinheiro. Agora, se você aposta que seu time vai perder e você perde, talvez você faça mais dinheiro do que no split inteiro. É uma coisa a se pensar.
E se a gente montar um time aqui de LOL, galera? Começar a entregar...
Mano, vamos montar pra ontem, tá ligado? Vamos começar a ganhar dinheiro aí.
Eu fico imaginando, a gente não ia ter como entregar, né? Porque a gente ia perder de toda forma, né? Ia ter como ganhar uma partida.
Já iam estar apostando contra a gente.
Mas outra forma de você ganhar dinheiro nesse mundo do esporte eletrônico, dos games, etc., é não só apostando, mas também fazendo live. Magalzão, tu tá há quanto tempo já fazendo live?
Cara, então, eu acho que eu comecei a fazer live em 2017. 2016, 2017. Acho que foi 2017. Foi quando lançou PUBG. Não o beta, sabe?
Uhum. Tipo, lançou oficialmente, né?
É, oficialmente. Mas acho que mesmo assim não era uma versão early.
Era game, early access, né? Era um bagulho assim?
É, na Steam. Acho que era. Mas acho que foi isso, 2017, 2016, 2017. E comecei a fazer, cara, porque eu tinha o canal Magalzão Show, né? Que era um... fazer meus vídeos e tudo mais. Só que o Porta dos Fundos começou a consumir muito meu tempo. E eu senti que eu tava perdendo meu público, sabe? Falei, cara, como é que eu vou manter contato com meu público? E live é uma parada muito fácil de fazer, né, cara? Você não tem trabalho de edição, de não sei o quê, de não sei o que lá. Você pega a câmera, liga, joga seu joguinho ali, conversa com a galera. E, cara, graças a Deus começou a dar muito certo, né? Eu comecei a fazer na Twitch... E fiz acho que 2 anos na Twitch e agora tô fechando meu segundo ano no Facebook.
Cara, o Facebook é muito bom pela estabilidade que ele oferece, acho. Quer dizer, não oferece tanta estabilidade porque aconteceram os contratos aí sendo cancelados, mas pelo menos é uma empresa que você sabe que não vai sumir do dia pra noite, igual aconteceu com algumas aqui no Brasil, a Zubo, o QBTV e tal. Tipo, você tem um contrato ali firmado, sabe que vai receber.
É mais ou menos, né, cara? É tudo muito... como são profissões, coisas muito novas... Ainda mais são contratos gringos e tal, não é uma coisa muito que a gente tá acostumado aqui no Brasil. Porque no Brasil, por exemplo, já trabalhei em várias empresas, você tem uma certa segurança, sabe? Às vezes você fala assim, não, cara, tipo, porra, eu assinei um contrato e, cara, vou ter um contrato até de 2 anos, 3 anos, sabe? Eu acho que, por exemplo, a Mixer, quem apostava que ia acabar do nada também, sabe? E a Mixer tinha por trás a Microsoft, né? Então são mercados ainda muito confusos, sabe? A própria Twitch, até outro dia, não fazia contrato com brasileiro. Se fazia contrato, era muito de leve. E ela começou a fazer, sabe? Tipo, então é uma coisa muito louca, é uma coisa muito... É um mercado que realmente tá dando muita grana, né? Os streamers... Você chega pra mim e fala assim, Magal, você preferia estar trabalhando como era no Porta dos Fundos, que você não sabia o horário, você trabalhava de... Às vezes você era chamado pra trabalhar 5 da manhã de sábado e saía 8 da noite, sabe? Ainda tendo que lidar com ator, tendo que lidar com bronca, tendo que lidar com uma porrada de situação de estresse, sabe? Ou você prefere fazer seu horário pra jogar videogame a hora que você quiser. Tá certo que eu jogo, tenho que jogar FIFA pra dar público? Que é uma coisa... Porra, muito mais estressante do que o Porta. Mas, cara, eu faço meu horário. Eu acordo a hora que, tipo, sabe? Tipo, é muito mais flexível, sabe? porra, é um mercado, como eu disse, que tá crescendo e tá dando muita grana, sabe? Pras pessoas, tá dando estabilidade pras pessoas. Só que ao mesmo tempo eu ainda sinto muito uma insegurança, sabe? Tipo assim, cara, pra onde é que a gente vai daqui a pouco? Será que vai rolar? Continuar rolando? Será que quando é que vai parar isso, sabe? Tipo.
Mas tu sente que é mais, tipo, é por conta da liberdade que você tem com o trabalho de streamer, em que você pode de fato fazer o que você quer, ainda que você se estresse, ainda que você tenha que cumprir com algumas coisas pra tu manter teu público. Mas que é algo que ainda assim tá mais na tua mão do que, por exemplo, o trampo no Porta?
Sim, não é que tá mais na mão. É porque o Porta me exigia muita coisa, sabe? Tipo, o Facebook, eu sei que eu tenho um chefe, que é o Facebook, óbvio. Eu tenho que seguir, tipo, um contrato de horas. Tem coisas que eu não posso falar. Mas, cara, quando você tem um cargo de diretor no Porta, você tem que responder pra um monte de gente, sabe? Eu tinha no Porta, além dos 5 sócios, né, que eram meus chefes, tinha CEO, tinha não sei quem, tinha diretor de produção, não sei. Uma galera que eu tinha que responder e tinha que entregar resultado.
As expectativas são diferentes, querendo ou não, né? O Facebook, você tem que cumprir o horário ali e manter mais ou menos o público. Mas você já sabe mais ou menos o caminho pra se manter esse público.
Cara, e eu tinha que lidar com muita gente, né? Porque o diretor, eu tenho que lidar com os editores, tenho que lidar com os produtores, tenho que lidar com os roteiristas, com os sócios, com a CEO, com a diretora de produção. É tipo assim, com os figurantes, com os atores. É muita gente que tem que lidar, sabe? Era uma responsabilidade muito grande. Então, às vezes, eu tinha um estresse grande no Porta, sabe? Tipo, principalmente nos últimos anos, assim. Nos últimos 2 anos, assim, eu já tava bem cansado de fazer a parada, sabe? E, às vezes, era isso. Às vezes, eu queria, cara, puta, não tô afim de, sabe? Já tava meio de saco cheio de caralho, tem que ir lá agora, ficar vendo corte e não sei o quê. E, às vezes, você via que tinha gente, às vezes, que não tava na mesma pegada que você, sabe? Porque o Facebook, bem ou mal, sou eu fazendo, entendeu? Sim, uhum. Eu não dependo de ninguém. Eu não tenho que depender de boa vontade de ninguém, ou pessoa estar de bom humor, pessoa estar de bom humor. Eu dependo de mim, sabe? Tipo, se eu quiser crescer meu número de... meus viewers, se eu quiser crescer isso, vai ser meu trabalho, entendeu? Que nem, tipo, agora. Agora eu tô querendo dar um up, comecei a voltar a fazer live de FIFA, porque tava caindo público, cara, tá subindo público de novo. Então, sei lá, tipo... Esse fato de ter que lidar com outras pessoas que às vezes é um incômodo, sabe?
É tipo jogar LOL e cair num time de aleatório, os caras estão quitando da
partida. É tipo jogar LOL, merda. Ponto.
É que nem uma partida de LOL. Exatamente, trabalhar no Porta de Fundos era que nem uma partida de LOL.
Agora, fazer stream no Facebook é tipo, sei lá, entrar na Rinodê, seja seu próprio chefe, faça seu próprio horário, ganhos de até 5 mil reais por dia e...
Mas falando aí, inclusive sobre o Porta, enfim, outros programas, Magalzão Show, Talk Show Show, etc. Tem algum programa ali que mora no teu coração, ou algum episódio que foi inesquecível pra você?
Ah, cara, eu tenho orgulho de algumas coisas. Eu lembro quando eu fiz o Talk Show Show com o Daniel Furlan, por exemplo. O Furlan, eu, cara, acho um gênio, sabe? Gosto pra caralho dele, né? Infelizmente foi pra Globo. Foi corrompido pela galera da Globo. Mas, cara, é um cara que eu gosto muito e, tipo, eu lembro que eu ficava muito feliz porque eu comparava o meu canal, que não tinha nem, sei lá, 80 mil seguidores, com o canal do Rafinha Baixo, que tinha 2 milhões. E o minha entrevista com o Furlan, tipo, engajou muito mais que a do Rafinha, sabe, com o Furlan. Então tinha umas coisas que eu ficava muito feliz. E o programa é muito bom, tipo, o programa com o Furlan. O Furlan tem uma hora que ele já não entende o que tá acontecendo, porque... O Show Show tinha uma parada muito única, que era... Cara, o público era muito idiota e entrava muito na parada. Então as pessoas entravam pra falar comigo lá no programa, e eles entravam e falavam, você quer falar com o Furlan ou você quer, sei lá, saber sobre não sei o quê? Aí o cara, não, quero falar com o Furlan não. Sabe, os caras tipo esculachavam o convidado. Tipo, teve uma vez que foi o Matheus Castro, e o cara ficava, não, eu quero falar só com o Marcos Castro, no dia que ele foi aí, com o Matheus, sabe? Tipo, era umas paradas muito esculachadas. Tô aqui com o Leonardo Lana, do Sensualista. Ah, tá, foda-se, eu quero falar contigo, sabe? Então, tipo assim, era uma galera muito escrota. Mas o convidado ficava sem saber o que fazer, tá ligado?
Eu mesmo fiz isso no Talk Show Show, que tem o Totoro e mais um. Eu não conhecia esse segundo cara na época.
O Guerra.
Aí eu falei, ah, eu conheço o Guerra, agora esse Totoro não sei quem é, não.
Tipo, cara, o Talk Show Show eu queria voltar a fazer, tá ligado? Tipo, eu vim pra São Paulo pra isso, pra poder fazer minhas coisas. Só que, cara, São Paulo é uma cidade que tem muito bar, muito restaurante, muita gente. E, cara, tipo, o primeiro ano em São Paulo, primeiros 6 meses, né? Porque depois começou a quarentena. Foi praticamente indo em festa e bar. Então eu dei uma pouco de... Eu dei uma desvirtuada no meu caminho.
Não, pô, você tava se habituando à cidade, tá ligado? Vai fazer como?
Pois é.
Vai vir pra São Paulo e vai ficar trabalhando direto? Isso aí deixa pra paulista. A gente tem que vir pra Baderna.
Magal assim no WhatsApp. Ah, eu tô gostando dessa quarentena porque aí eu não fico furando a minha dieta. Eu fico em casa e não tenho como ir pra bar beber. Pior que é real isso.
É muito real isso. Mas o Magal é um show, cara. Volta e meia eu revejo. Eu sou muito orgulhoso também, tá ligado? Do que eu fiz ali. Porque, cara, sei lá, era um humor que eu não encontrava na internet, sabe? E era muito crítico, né? Tipo, era crítico à internet, crítico às pessoas da internet, sabe? E você vê coisa ali que eu fiz sobre o Felipe Neto no, tipo, em 2013, 2012, que é o que ele se tornou e o que ele faz hoje em dia, tá ligado? Então, tipo, eram coisas muito fodas ali que eu fazia. Hoje em dia é foda, porque hoje em dia você, qualquer pessoa que você tenta sacanear num vídeo... As pessoas não aceitam muito mais, tá ligado? As pessoas ficaram muito, sei lá, orgulhosas e vaidosas, sabe? Tipo, eu sei lá, cara.
Tu acha que é tipo naquela pegada do que o Rafinha mesmo já tinha falado que... Acho que foi até num flow que ele falou. Que é as pessoas confundirem a piada com a sua opinião e achar que você tá falando sério e que é aquilo que você pensa mesmo, etc.
Não, isso acontece com qualquer coisa hoje em dia, né? Eu acho que, cara, é complicado porque... Outro, por exemplo, eu vou pegar o exemplo lá da Arlequina. O cara que é humorista, que trabalha com comédia, a gente enxerga uns padrões, né? Tipo, não é coisa especial não, mas é que a gente tá acostumado com isso. Enxergar uns padrões que pra gente causa um negócio que é um desconforto, que é engraçado. Você fala, cara, não é possível que alguém... Ninguém tá vendo isso, sabe? É uma visão meio crítica e, tipo assim, as pessoas, eles não entendem. Eu tô, por exemplo, a Arlequina surgiu no... A personagem nos cinemas, né? Tipo, personagem nos quadrinhos tem muito tempo, claro. Mas nos cinemas foi no Esquadrão Suicida, não foi? Que apareceu pela primeira vez?
Sim.
E ela surgiu lá com aquela atriz que é gatíssima e tal, porra, é um sex symbol. E o personagem dela usava uma... Praticamente uma, não era nem um short jeans, era uma faixa jeans. Porra, camisa rasgada e tudo mais. E aí, houve uma pressão, né? Porque depois teve uma diretora mulher que colocou ela com uma roupa mais comportada. E agora vai ter um filme que ela tá, tipo, com a calça jeans e toda coberta. E eu fui achando engraçado, tipo assim, cara, não tô querendo que a mulher, porra, faça o filme de biquíni, não tô falando isso, tá ligado? Também não tô reclamando, ó, estão vestindo a Arlequina. Porque, cara, desculpa, se eu quiser pornografia, eu não vou ficar vendo o filme do Cicida, tá ligado? Não é isso, não é, nossa, o Magal é machista, ele quer ver a mulher pelada no cinema. Não é isso, é o que eu achei engraçado, que foram vestindo, e eu falei assim, pô, daqui a pouco a mulher vai estar só com os olhos, tá ligado? Tipo, só... Foi uma visão engraçada da parada. Não é nenhuma... Tipo, não é uma parada, caralho. Tirem as roupas das mulheres, vamos sexualizar elas. Não é isso, cacete. É que é um padrão engraçado. É só isso. Como que um filme de 2016, os caras, porra, do nada. Não, agora a gente vai vestir ela, entendeu? Tipo...
Em quatro anos, eles mudaram bruscamente a visão deles sobre a
sociedade. É, exatamente. É só uma... Cara, não, nem tudo hoje em dia... É porque tudo hoje... Qualquer coisa que você fala hoje na internet... Você é de esquerda, você é de direita, você é machista, você é feminista, você não sei o que, não sei o que. Não é, gente. Às vezes a gente só tá achando engraçado o bagulho, tá ligado? Eu peguei uma foto do Bolsonaro chutando um boneco do Lula, que parecia que o Bolsonaro tava pulando. Aí eu falei, caralho, o Bolsonaro realmente tentou salvar um boneco do Lula? E o pessoal achou já que, ah, você não faz piada com a esquerda, ah, você não faz piada com a direita. Os dois lados ficaram me atacando porque eles não sabiam o que eu tava... Cara, a única coisa que eu fiz foi olhar uma foto do Bolsonaro. Falei, cara, os dois são inimigos... E o cara parece estar pulando pra salvar o boneco do Lula. Isso é muito, muito bizarro. Então, tipo assim, é chato hoje em dia, sabe? Existe uma patrulha que as pessoas não querem mais se divertir e rir. As pessoas querem só achar um motivo pra isso, pra te cancelar ou pra falar que, nossa, como eu sou superior a você, você olha o que você tá falando, seu idiota. Porra, sabe? Caramba, galera.
Mas você acha que, você acha que isso é mais restrito, assim... Ah, sei lá, por exemplo, Twitter ou alguma outra rede social específica. Porque, por exemplo, é Luiz Mário, do TikTok. Sim. Meu irmão, ficou aquilo ali no Twitter, remoendo, acontecendo um tempão. Enquanto lá no TikTok, a galera tá se divertindo, tá ele se divertindo, tá o público se divertindo, tá todo mundo numa boa. E não tem isso, tá ligado?
Cara, eu falei o negócio mais bizarro que aconteceu. Ele foi num programa Pânico, né, que o pessoal acha que é de direita. Pô, direita. E uma discussão que era o cara do programa, o tiozão do programa do Pânico, mandou ele estudar e largar o TikTok.
Que é uma coisa que qualquer pai falaria.
Isso, exato. E isso virou um negócio de se você está do lado do tiozão, você é de direita. Se você está do lado do Ismário, você é de esquerda. Gente, caramba. Sabe, é tudo isso. Tudo isso. Você não consegue mais falar nada na internet. Se você dá um bom dia diferente, já vira uma coisa bizarra. E é isso que eu falei. Eu nem cheguei e falei assim, galera. A minha zoação foi, caralho, essa vai ser o próximo uniforme da Alerquina, vai ser o seguinte, vai ser ela vestida de burca. Falei isso. Cara, eu não tô criticando, tipo, nossa, eu quero ela gostosa, meu, eu quero... Eu já falei, galera, se eu quiser uma pornografia, eu não vou ficar vendo filminho de herói, eu vou pra internet, entendeu? Vou ver que eu gosto de furry, tô zoando. Mas o...
Beastars.
Tipo, foi só um negócio engraçado que eu vi no... Tipo assim, não é um padrão engraçado você, tipo, cara... A mulher, em 2016, era de um jeito e foi mudando pra caralho, tipo, em 4 anos. E é isso, a mulher já tá de calça jeans e jaqueta, tá ligado? E tipo... Só foi um negócio que eu ri, tipo... E podia ser com um cara, podia ser um cara que... Podia ser, o Aquaman, em 2016, usava sunga. E agora ele tá com uma armadura de ferro. Eu ri do mesmo jeito. Entendeu?
Eu lembro tipo, do dia que Atila tava como um dos assuntos mais comentados do Brasil. Aí eu pensei, bom, ele fez alguma previsão nova, algum cálculo novo. Mas era porque o Magal falou, tipo, vamos fazer uma festa e não chamar o Atila. E aí o Magal tava sendo cancelado e falando, pessoal assim, mas o Atila faz mais pelo Brasil do que certos governantes. Como é que vocês podem cobrar do cara resultados tão precisos, não sei o quê? E aí todo mundo descendo a linha do Magal porque ele quis zoar o Atila.
Mas outra coisa que eu ri também, cara, desculpa, sei que envolve um negócio que é morte, mas foi uma previsão muito doida. Foi uma previsão de, ai, por que não, Magal? Mas foi uma previsão de um estudo que ele pegou, não sei... Dane-se, popularizou, que ele ficou famoso por causa disso, porque ele falou que até agosto... E aí, você pegou a previsão do cara e pegou a realidade, era muito diferente. Então, tipo assim, eu só tava rindo disso. Eu não tô, cara, querendo caçar o cara. As pessoas falaram que eu estava movendo o meu público contra ele. Cara, o público do Atch deve ser pelo menos 50 vezes maior que o meu, tá ligado? Tipo... Qual o público que eu tô movendo contra o Atila? Eu tava rindo de uma previsão que eu achei, cara, não é possível. O cara fez uma previsão de 1 milhão e não bateu nem 10%, sabe? E eu fiz uma piada com isso. E aí a galera vai, pega o bagulho e começa, ai, porque você é bolsonarista, ai, porque você tá rindo da gente que não... Então você gostaria que tivesse morrido 1 milhão? Sabe? Caraca, tá, cara, tá impossível. Tipo assim, a internet tá num... Eu acho que eu nunca vi um negócio tão chato como tá a internet agora. Porque você é tudo isso. Você não consegue mais falar nada. Você não consegue. Qualquer coisa que você fale é sua opinião, entendeu? É um inferno.
Eu saí do Twitter já faz um mês praticamente. Foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Eu tava há 11 anos, eu acho, no Twitter. E acho que eu vou até parar de tomar antidepressivo porque me fez muito bem. Eu entro no TikTok, eu vejo gente dançando. Eu entro no Instagram, eu vejo o pessoal na praia postando TBT de ontem, fingindo que é mais antigo. E a vida é muito mais feliz agora. As coisas são mais coloridas.
Mas existe aí um detalhe, Matheus, que é você saiu do Twitter, mas você ainda continua conversando com o Magal. Eu faço o quê? Se eu sair do Twitter, eu perco, tá ligado? Na verdade, eu vou ter as lives, mas cumpriu as horas do Facebook, eu já não assisto mais Magal. Aí tem, né? A gente tem que levar isso em consideração, né? Mas tem uma coisa que é mais chata do que a internet atualmente, ô Magal. É você ser uma criança rica e as pessoas ficarem jogando teus videogames. Como é que pode uma coisa dessa?
Como é que é isso? Eu não entendi.
Você não era uma criança rica antigamente?
Ah, pô, não.
Ali.
A minha casa era a segunda maior casa da escola? Era. Eu tinha um campo de futebol no terreno que meu pai comprou do lado da casa? Tinha.
Você tinha um campo de futebol, Magal?
Ah, não era um campo de futebol, mas era um campinho. Que a gente colocou umas duas traves e jogava um futebolzinho ali.
O campo de futebol do Brasil inteiro foi a rua, tá ligado? Dois chinelos.
Mas é uma merda ser uma criança rica, porque você só tem a decadência depois. Você não tem como... Qual que é a criança rica que depois ficou mais rica ainda? Não existe. A gente só tem depois a desgraça.
Isso é verdade.
Eu fui uma criança rica e depois fui um adolescente pobre e agora eu sou um adulto que, cara... Tá difícil a situação, entendeu? Muito dinheiro perdido em aposta.
Um adulto que poderia ter recuperado dinheiro se não tivesse apostado no CBLOL, né? Aí é complicado mesmo.
Cara, mas eu fazia campeonato de Nintendo 64 lá em casa, porque eu era o único cara que tinha um Nintendo 64 e tinha 4 controles, tá ligado?
Caraca, tu tinha 4 controles?
4 controles. Aí a gente fazia o campeonatinho 007 lá em casa. Pô, era muito divertido, cara. Minha infância foi assim, acho que a melhor fase da minha vida, talvez. Não a melhor fase da minha vida, porque, cara, quando entrei no Porto também, acho que foi uma das melhores fases da minha vida também. Foram as duas grandes fases da minha vida, minha infância e assim que eu entrei no Porto, porque era uma, porra, muito foda.
E quando quase entrou no Big Brother, também não foi muito foda.
Nossa, ainda bem que eu não entrei, cara, porque, meu Deus.
E ainda ia ter isso no currículo, ex-BBB, ia ser sensacional.
É, mas o meu sonho era porque eu gostava muito de festa, né? E aí eu queria receber pra ir pras festas. Como... Cara, o pessoal ganhava cachê de 5 pau, 8 pau pra ir pra festa.
Eu já pensei.
Você imagina isso.
O pessoal fala pra eu me inscrever e tudo mais, mas sempre tem aquilo, né? Ah, você se daria muito bem no Big Brother. Chega lá, tu sai na primeira semana. Eu lembro da mina que uma vez cantou o DR no Big Brother. Ela saiu na primeira semana. Annalise, lembro dela até hoje. Quem que entra no Big Brother e canta o DR? Já começa por aí.
Eu entraria cantando um louvor do padre Marcelo Rossi.
Erguei as mãos, dai glória a Deus.
Você não tem um negócio que no Big Brother você pode escolher a festa em algum momento, se tu for o líder, alguma coisa disso?
É novo isso, mas tem.
Você faria uma festa do Padre Marcelo, se tivesse lá?
Cara, eu acho que eu faria... Que tipo de festa eu faria?
Uma festa furry, sério.
Festa furry, nossa, com certeza. Todo mundo vestido de bicho. E com plug anal, todo mundo.
Pré-requisito, tá ligado? Tá lá na roupinha de todo mundo, galera.
Todo mundo de plug anal no negócio. Cara, a festa furry seria incrível no Big Brother, cara. Você imagina? Será que o Boninho cortaria isso da edição? Se o cara chega assim, você tá lá no confessionário. O cara, que tipo de festa você quer? Uma festa furry. Aí o cara, quê? É, eu quero a gente vestido de bicho.
Eu acho que ele faria, eu acho que ele faria. Até pelo buzz que ia gerar depois. Só que ia ser estranho ver a galera se pegando furry, sabe? Pessoal loucão, aqueles
bombadinhos. Ia ser estranho pra você. Pra outras pessoas não seria. Seria agradável, talvez.
É, o pessoal fã de Beastars ficaria louco nessa festa.
Eu lembro que, nada a ver com nada, mas quando eu assisti o Magalzão Show, sabia que o Magal, assim, tem esse jeito dele, meio alopradão. E aí eu fui assistir um filme no cinema com a minha família, eu era novo. Aí, do nada, tinha uma parada no Cinemark, que era o Cinemark Flix. Ele exibia umas coisas na internet antes. E aí passou o vídeo do casamento, do Porta dos Fundos, que você tá atuando lá.
Ah, sim, sim, sim.
E aí eu... tava lá, tipo, com a minha família, de repente o Magalzão, muito sério, atuando lá na tela do cinema. Eu fiquei, porra, tipo...
Eu era o noivo, né?
É. Aí eu fiquei muito chocado, porque eu pensei, meu Deus, quem vê o Magal ali não imagina o que acontece no Magalzão Show.
Nossa, foi época boa.
Casamento, essa aí casamento que época... é aquele do... Que tem um pedido de casamento no final?
Cara, eu não lembro qual que era, mas era só o padre falando, não era?
Eu acho que estão no altar
era
já.
Era só o... Era o... Era o... Não, era o Fábio Porchat na plateia, na galera que tava vendo o cara casar, e ele ficava falando um negócio de suruba, não sei, era um negócio assim, eu não lembro agora, sinceramente eu não lembro desse vídeo. Eu lembro que eu tava nesse vídeo, mas eu não lembro o que era. Mas eu lembro que nos créditos foi o pedido real de casamento do Esteves,
isso
foi
muito foda. Isso, verdade, lembrei, sabia que eu tinha... Porque teve alguns pedidos de casamento no Porta, né?
Teve.
Teve um bocado.
Mas cara, era uma época muito boa, cara, eu lembro que foi a época mais, cara, melhor porque eu me dava com mulher, porque eu chegava... Eu fiz um vídeo que eu beijava o João Vicente nos créditos, né? E eu falava isso pra ele, eu falava, João, eu uso mesmo esse vídeo pra pegar a mulher. Porque eu chegava pra garota... E o João, na época, tava namorando a Sabrina Sato.
Nossa.
E aí eu chegava pra garota e falava, você sabia que eu já beijei a Sabrina Sato por tabela? Aí a mulher, quê? Aí eu mostrava meu vídeo beijando os homens. Pá, pegava a garota na hora. Era muito fácil.
Quer pegar o João Vicente por tabela? É só me pegar.
É, também tinha essa história aí. Ah, cara, a gente tinha que jogar com o que a gente tinha, né? Porra. Era minha chuteira, era mostrar o vídeo meu do João Vicente.
E tá errado, não tá, né? Não tá. Funcionou, tá certo.
Pô, funcionou demais, cara. Saudade dessa época. Agora é tipo assim, você já viu eu quebrando o controle jogando FIFA? Aí mostra pra garota. Aí ela, nossa, que retardado. Aí me bloqueia de tudo.
No Tinder, assim, pô, você faz o quê? Ela, ah, eu sou engenheira e tal. E você faz o quê? Ah, eu faço umas lives aí, sou streamer. Pessoal, tem muito preconceito, mas tá ganhando mais que todo mundo, Magal, é isso que importa.
É isso que eu falo. Eu falo assim, ah, cara, você faz o quê? Ah, eu trabalho com publicidade. Eu falo, então, vamos comparar aqui, irmão? Irmão pra garota.
Pessoal, mas, se cara, mata fazendo faculdade, entendeu? Sendo que ser streamer é uma coisa que não tem como você aprender. Você nasce.
Não, cara, tipo assim, é um negócio que é difícil mesmo você falar. Até minha família deve ficar meio tipo... Cara, meu filho outro dia era diretor do Porta e agora ele joga videogame pra ganhar a vida, sabe? Tipo, é uma coisa meio sem sentido por enquanto na sociedade. Mas eu tenho certeza que se as pessoas vissem o que, tipo assim, dá bom ser streamer, elas perderiam um pouco o preconceito, sabe, com essas paradas.
Sim, tenho certeza. Tipo,
o que é bizarro é que eu já saí com garotas que trabalham no meio publicitário, inclusive, com bagulho de internet. E que eu falava que era streamer, a garota olhava meio com um cara, tipo, sabe, com o nariz torcendo, torcendo o nariz. Falava, cara, como é que a pessoa trabalha na internet e não tá ligada que streamer hoje em dia é a parada, sabe? Tipo, você acha o que é a parada hoje em dia, sabe? Porra. E é bizarro, cara. É um negócio meio doido mesmo, sabe? Tipo, eu, sei lá, eu sinto que existe. A galera não compreende muito o que é ser um streamer hoje em dia, tá ligado?
Eu também sinto isso, assim, que rola uma espécie de um preconceito da pessoa achar que, sei lá, a mesma coisa que ser uma profissão totalmente subjetiva, sei lá, um músico, por exemplo, que pode ou não dar certo, entendeu? Mas um streamer, claro, também tem a mesma coisa, pode ou não dar certo, o cara pode estar ou não ganhando dinheiro. Se ele faz só na Twitch, por exemplo, pra 10 pessoas, ele não tá ganhando nada. Mas é muito diferente no seu caso, por exemplo, que é o streamer que tá no Facebook, já tá consolidado, já tem um certo público cativado, e a pessoa nem para pra tentar entender, pergunta mais, ela só fica tipo de risadinha, como se não fosse uma coisa séria, como se você não tivesse, por exemplo, se programado, contratado arquiteto, acho, pra montar o seu quarto, enfim, tem tudo uma dedicação.
Mas é um bagulho que é tipo assim, ah, qual que é o seu trabalho? É jogar videogame pra uma galera na internet. Eu acho que é um negócio realmente que as pessoas já olham jogar videogame como uma parada que é, ah, cara, isso é coisa de criança, sabe? Coisa Sim. de, porra, idiota. Tem esse negócio, sabe? Porra, tipo, o videogame ainda é meio que, tipo, uma parada infantil e tal. Tanto que, porra, eu falo com o próprio Maurício Meirelles, é um cara que vivia me zoando quando eu comecei a fazer live. Ele ficava, ah, é porque você tem que matar o Mario, vai matar o Mario, não sei o quê. Porra, sabe? Tipo, aí do nada ele tá fazendo um evento de game, não dá pra entender muito bem a lógica do game, tá ligado? Mas, tipo, é isso, a galera acha que... A galera não tenha na cabeça que, cara, é um negócio que pra mim é super prazeroso, sabe? Tipo, não quando eu tô jogando FIFA, mas tipo, por exemplo, tô jogando Fall Guys. Ontem eu joguei 5 horas de Fall Guys seguidas. E me divertindo, rindo, não queria fechar a live, tá ligado? Terminei Fall Guys e fui jogar Diablo ainda, sabe?
Aí quando você vai ver, por exemplo, numa pandemia dessa, os empregos mais tradicionais ficaram ameaçados, o pessoal sendo demitido em todo canto, e conteúdo de jogo no geral, stream, o pessoal consumindo adoidado, comprando mais, consumindo mais, e o seu emprego garantido.
É porque é entretenimento, cara, sabe? É tipo, a gente tá gerando, na verdade, é conteúdo de entretenimento. As pessoas têm que deixar isso de lado e falar, ah, ele tá jogando videogame pra galera. Nossa, que idiota. Cara, me desculpa, mas se você fizesse uma novela Malhação, você também era um estúpido. Sabe? Tipo, e tava lá, nossa, o ator. Tá, mas você tá fazendo uma novela idiota. Que fala coisa idiota. Então, tipo assim, qual que é a diferença? Eu também tô criando meu conteúdo pra internet, sabe? Cara, se eu tivesse que fazer conteúdo infantil, de ter que, porra, pô, que nem o Lucas Neto, e pra ganhar dinheiro, dane-se, irmão. Tô lá, imitaria colocando um chapéuzinho de coelho, porra, comendo, entrando na banheira de Nutella, dane-se, cara, tipo, é meu trabalho, tô gerando conteúdo, sabe, tipo, a Xuxa, sabe, porra, ela fazia programa pra criança, sei lá, esse pessoal todo, cara,
essa galera que cresceu com Xuxa só para baixinhos, né, XSPB.
Não, pelo amor de Deus, então, tipo, cara, é a minha pegada, tipo, tô fazendo aqui meu trabalho, tô fazendo minhas coisas. The night has come,
it's cold and losing my control. Falando nisso, Magal, chegaram aqui e no escritório, né, surgiu essa afirmação de que você poderia ser considerado Filthy Frank brasileiro.
Caramba! O que tu acha, porra, disso? Muito obrigado aí, gostei da referência.
Começou com os sketches, daqui a pouco tá como no trap.
Exatamente, né? É Joji, né? Que é o...
É.
Pois é, cara. Falam que eles são a mesma pessoa, né? Tem gente que fala que eles são a mesma pessoa. Mas o... Cara, pior que eu não assistia muito Filthy Frank, cara. O que eu mais assisti foi... Eu assistia muito Tim and Eric. Amava Tim and Eric, Awesome Show, que tipo... Era incrível. É Awesome Show? Acho que é Awesome Show. Tim and Eric é Awesome Show. Do Brasil, pra mim, a melhor coisa que já teve, né? Foi Hermes e Renato. Foi a coisa que eu mais me baseei, assim, tipo... Cara, eu amava Hermes e Renato. Até hoje eu morro de rir, tá ligado? Eu tô fazendo live com um amigo meu que é o Hans, que a gente cresceu assistindo Hermes e Renato. E a gente fica falando as referências, cara. É um negócio que era absurdo, assim. Então foi meio que isso. Tipo, na gringa uma parada que, tipo, eu também gostava pra caralho do Smosh. Bem no começo, o Smosh, assim.
Uhum.
Eu achava...
Também.
Eu achava...
Aquele primeirão do Pokémon, né?
Eu achava época. Genial os sketches, tá ligado? Tipo...
E achava os caras. Eles também lançavam música com aqueles caras do I Set My Friends on Fire, se não me engano. Tinha o Sex Ed Rocks. Eles lançavam umas músicas, inclusive. E eu ouvi essas porras em MP3 ainda.
MP3, caramba. A gente tá ficando velho, cara. Por exemplo, o que vocês viram agora, recentemente, de humor, assim? Que você falou, cara, que coisa foda. Que série foda, que filme foda.
Cara, acho que o último, isso já tem muito tempo, foi, sei lá, o Lucas e o Matilde. Talvez alguma coisa ali.
Sim,
e realmente ele tá,
sim,
ele tá bebendo Lucas... ali da galera, da Hermes e Renata, etc.
Sim, não, mas a maior fonte de entretenimento agora é Mansão Marrom.
Mas tô falando de filme de série. Filme de série.
Ah, sim. Não, filme e série, sei lá.
Não existe mais, tem muito cara. Tempo. Pessoas ficaram tanto nessa era. Elas pilharam tanto com essa era do cancelamento, essa era dessas coisas, o que é certo, o que é errado. Cara, que encaretou. O humor encaretou, irmão. O humor está careta. Sabe, se não é careta, é forçado. É uma parada que a gente zoava, sei lá, no Porta dos Fundos, nos Portas dos Fundos. Eu saí do Porta dos Fundos e comecei a falar errado, Porta dos Fundos. Mas é uma parada que a gente zoava do Tá No Ar, às vezes, tá ligado? Eu zoava lá, falava, cara, os caras pensam... Eles pensam primeiro na mensagem que eles querem passar pra depois pensar se é engraçado. Então, tipo assim, a gente quer criticar... escola sem partido. Não, a gente quer apoiar a escola sem partido. Não, peraí. Não, eles eram contra a escola sem partido, né?
Era.
Aí eles, como é que a gente pode fazer uma piada com isso? Cara, não é assim que você faz humor, tá ligado? Humor, humor é uma... Você bate um negócio no olho no negócio e você pensa numa situação engraçada. Entendeu? Você vê o negócio... Os caras pensavam primeiro na pauta pra depois pensar na piada. E o Porta virou meio que isso hoje em dia. Eu vejo uns vídeos que eu fico assim, cara, sério, sabe? Tipo... Nossa, golaço da Ponte.
Eu já não assisto mais.
Golaço da Ponte assim. Preta, meus amigos. Golaço de pauta.
Mas tu acha que é por conta do formato? Porque assim, o Porta trouxe um formato que na época ninguém tinha visto. Muitos tentaram copiar e pouquíssimos tiveram sucesso. E talvez isso tenha acabado engessando o
cara, o que engessou
os canais de criação de humor,
foi etc. Esse medo do cancelamento. Porque é o seguinte, cara, quando você não tem que provar nada... provar nada não, quando você tem que provar as coisas, na verdade, quando você tem que surgir, quando você tem que aparecer, você é um porra louca, tirando pra tudo quanto é lado, com lança-míssel, com Uzi, com metralhadora, porque você quer aparecer, você quer provar que você é bom, você quer provar. Então o Porta, quando surgiu, era isso. A gente, cara, ninguém conhecia o Porta, sabe? O Porchat não tava tanto no holofote, o Kibe era o cara do Kibe Louco, que não era um cara, era um site. O Ian fazia sucesso nas Anões e Chamas, mas não era mainstream. Então, tipo assim, as pessoas tinham que aparecer. Então, porra, você atirava pra tudo quanto é lado e a gente foi aparecendo, tá ligado? Porque...
Os primeiros sketches, inclusive, eram no Anões em Chamas, não era?
O primeiro sketch do Porta dos Fundos era no Anões em Chamas, que era do da Tim, do Fábio Vestido de Azul.
Ah, é.
E, tipo, era pra ser no Porta dos Fundos, mas eles escolheram lançar no Anões em Chamas. Então, tipo assim, você atira pra todo lado e beleza, você apareceu, você surgiu. Só que depois, irmão, o que começa a aparecer? Contratos de marca, começa você a ter muita amizade no meio, eu acho. Tipo, começa a ter mais olhares pra cima de você já não quer muito pisar em ovos. Quer dizer, é pisar em ovos?
Começa a pisar em ovos.
Isso mesmo, isso mesmo.
Ah, você começa a pisar em ovos? Não, você não quer pisar
em ovos. Não, você não quer pisar em ovos.
Exatamente. Então, tipo assim... teve a questão lá que eles fizeram um vídeo. Eu não vi esse vídeo, eu não sei sobre o que é. Mas o pessoal começou a falar sobre que teve gordofobia, sabe, no vídeo e tal. Pô, os caras fizeram uma live com o Fábio Porchat, um representante do não sei o que lá. Então, tipo assim, eu acho que tá tudo muito sendo levado muito a sério. E tipo assim, é isso, é todo mundo com muito cuidado. E aí sobra fazer piada com o quê? Com nada, irmão. Isso é, tipo assim, não é que eu tô querendo também zoar agora. Tipo, porra, vamos atacar todo mundo e foda-se, não sei o que. Mas eu acho que perdeu aquela parada que o Porta tinha, que o Porta conseguia fazer piada sobre tudo, com todos os assuntos, sem ofender, entendeu? Porque o Porta sempre colocava o errado. É que nem o Michael Scott no The Office. Quando o Michael Scott no The Office faz lá o Dia da Etnia, sei lá, você ri da ignorância do Michael Scott. Cara, como é que esse cara é ignorante a esse ponto, sabe? De tipo... Pô, ele faz um evento do ele é o chefe da parada e faz esse evento que das etnias
e
constrange todo mundo. Era um monte de constrangimento no pó.
Esse não... é o da primeira temporada, né?
Eu acho que é a primeira temporada. Você não ri da minoria, você não ri do cara, do oprimido. Você ri do opressor, tanto que ele é ignorante. Você entendeu o que eu tô falando? Só que hoje ficou tão forçado a parada. Não é mais sutil como era no Porta. O Porta achava que era muito sutil essa parada. Hoje em dia já não é mais sutil, sabe? Você vê um vídeo, às vezes é meio que tipo... É escancarado, nossa, então tá, a gente tá rindo desse cara opressor que é tão idiota, entendeu? Eu acho que, não sei se é a fórmula que precisa mudar, eu juro que eu não sei, sabe? Tipo, eu não sei como escapar da parada disso, eu não sei se Ah, sei lá, irmão.
É como você tava falando aí de como o motor que vai fazer você criar aquelas piadas, ele muda de piada, que vai falar de alguma coisa, pra primeiro escolher o tema e a partir dali tentar fazer uma piada em cima dele. E aí tu vai voltar pra aquelas fórmulas que tu já usa, etc.
Eu mesmo já vi tweet criticando The Office, criticando Michael Scott aqui no Brasil, sabe? E acho que foi ele mesmo que falou que não tem como o programa voltar porque as piadas que eram feitas antigamente não cabem mais hoje em dia. Não é que elas foram preconceituosas, não é que o Michael Scott não seja um personagem preconceituoso, mas é que as pessoas vão interpretar como um incentivo, talvez,
mas
vão
é criticar isso, como se aquilo fosse um incentivo. Mas é exatamente o que eu falei sobre a Arlequina, cara. Tipo, é um negócio que eu tô falando, eu não tô criticando, não tô querendo que ela fique pelada, eu não quero sexualizar a Arlequina, gente, eu não tô criticando, caralho, tô colocando... É tipo assim, o bagulho que eu achei engraçado é a mudança, tipo, é uma visão que se você não consegue mais zoar certas coisas hoje em dia, porque as pessoas só vêm pelo lado do... Ou você está desse lado esquerdo, você está da direita, encaretou. Tudo é... Cara, a Sarah Silverman, teve uma época que ela fez uma piada que eu achei genial, que eu ri, cara. Horrores, assim. Mas era piada que era escrota. Era New Orleans, quando teve... Foi em New Orleans que teve aqueles furacões que destruiu a cidade toda, não foi? E destruiu a cidade toda, cara. E aqui foi um terror. Pessoas sem casa, pessoas, sabe? Tipo, perdendo tudo. Um horror, uma tragédia. Pessoas morreram. E aí eles fizeram um show de comediantes que eles montaram um palco pra arrecadar fundos. E o palco tinha umas casinhas no fundo, sabe? De cenário, entendeu? Tipo, eles fizeram umas casinhas assim, sabe? E a Sarah Silverman, a primeira coisa que ela falava, ela entrava no palco e falava, pô, muito legal aqui que a gente tá fazendo um show aqui beneficente, né, pra arrecadar fundos, mas eu acho que eles construíram as casas no lugar errado, que devia ser construído pras famílias essas casas, não em cima do palco. E tipo assim, caraca, zoava uma situação, sabe, era bem constrangedor, só que, cara, a Sarah Silverman fazia o papel da mulher idiota, da branca idiota, sabe, tipo, ignorante, entendeu? E tipo, cara, era do caralho, sabe, tipo... Hoje em dia é tudo, cara, não vamos pisar em ovo aqui não, porque isso daqui não sei o que, isso daqui pode pegar mal. Eu mesmo, cara, tenho um... No Broxada eu procuro ser... No podcast, Broxada Sinistra lá...
Uhum. Inclusive, se você tá aqui ouvindo, você provavelmente ouve, então, saindo daqui já vai ouvir o do Magal, por favor.
E vai apoiar no PicPay.
Porra, pelo amor de Deus, que a situação tá complicada, eu preciso
tá
casar.
Tá complicada no... nada, Ponte Preta acabou de fazer gol, tá nada descomplicado, tá ótimo. Não,
já pagou a aposta, porque se sai dois gols na frente, a casa que eu aposto já paga, então tá ótimo. Mas tipo assim, no Broxada, a gente fala de muita coisa, cara, só que obviamente você vê, sou eu, o Totoro, né, e tinha o Gala lá, que agora, tipo, ele saiu, e tipo assim, só que eram opiniões muito bizarras, sabe? A gente teve um negócio, a gente pode falar o termo proibido da Twitch aqui? Então, a gente começou a conversar sobre isso, sobre o termo proibido, e aí o Totoro falou, não, mas mongol pode ser uma coisa muito positiva, porque o maior lutador de sumô da história é um mongol. Aí o Gala, que isso, Totoro? O cara é lutador, você vai chamar ele de mongol? Então, tipo assim, era uma coisa que, sabe, você claramente são pessoas idiotas comentando sobre um assunto... E você não tá ali, tipo, cara, a gente tá dando opinião idiota e como se a gente fosse as pessoas idiotas. Só que ninguém mais tem a sensibilidade de perceber que, tipo, de enxergar um Michael Scott nisso, entendeu? De enxergar, cara, esses caras são idiotas, olha só o que eles estão falando. E o que que tem a gente rir disso, tá ligado? Tipo...
Você ri do absurdo, não do
exatamente
preconceito.
Exatamente, tem rir, você ri do absurdo, você ri do quanto a sociedade é maluca. Quanto a sociedade é maluca a ponto de, do nada, não, agora ela vai vestir um sobretudo, não sei o quê, entendeu? Tipo, é umas coisas muito doidas, é umas forçações, assim, que você para pra ver e fala, cara, isso pra mim é engraçado, é um absurdo que do nada surgiu, sabe? Tipo, não é que é absurdo, ai, Magal, é um absurdo o feminismo, não é isso, tá ligado? Tipo, é que eu vejo muitas coisas, cara, a sociedade é um prato cheio de absurdos, tá ligado? E eu gosto de rir dos absurdos, só que o que eu posso fazer se eu rir dessas paradas, sabe? Tipo, e eu gosto de falar sobre isso, entendeu? É muito doido, cara.
Magal precisou vir aqui no Razercast pra expor seus demônios, se livrar disso. Sinal de que o próximo episódio do Broxado vai ser
incrível.
Vai estar tá mais leve, com dinheiro no bolso.
Eu já até perguntei, galera, se o Bolsonaro me ameaçar bater no, na minha cara, quer dizer que eu posso desafiar ele pra lutar? Porque eu acho que esse jornalista que foi ameaçado perdeu uma chance maravilhosa de cair na porrada com o Bolsonaro. Eu não entendi isso. As pessoas começaram a fazer campanha. Bolsonaro, por que a sua mulher ganhou 89 mil? Irmão, o foco não é esse, o foco é quem que foi o jornalista filha da puta que foi ameaçado e desafiado pelo Bolsonaro pra um combate e não aceitou.
Por que esse jornalista não tá agora tendo aula de Krav Maga?
Caralho, na hora, moleque, na hora, eu tô com meu coletinho de jornalista ali, não sei o quê. Bolsonaro, sua mulher... Né? Irmão, vou te beber porrada no foco. Então vem, filha da puta. Já ia tirar o porra do colete e já ia pra cima, irmão.
5 minutos ali, então, pô,
o tanto
beleza.
De brasileiro que quer fazer isso. O tanto de brasileiro
que... O único cara que recebe o convite...
Cair na porrada com o Bolsonaro, cara. E o cara... Porra, não, mas agora, vamos, o foco é os 89 mil. O foco pra mim é, cara, quem que é o jornalista arrombado? Que teve a chance. Ele foi desafiado pra um duelo com o Bolsonaro. Não vai poder bater no cara, velho.
Podia ter saído na mão ali mesmo, mas enfim.
Foda. É uma pena, né? Infelizmente, ó, Matheus, a gente vai ter que encerrar agora, porque, cara, a gente ficou um
tempo. Não, acho legal que é um podcast da Razer e, tipo, sobre humor. A gente debateu sobre humor, né?
Não, ô Magal, esse podcast aqui é pra você se expressar. A gente chama os convidados. A gente chamou o Edu Falaschi aqui do Angra, ele deu notícia exclusiva. Do disco que ele tá gravando, falou a data que vai sair, um monte de coisa. Aqui é muito
cantou
louco,
música dos Cavaleiros do Zodíaco.
Que isso, né? Sério? Cara. Mas foi sério, aquela cantou, dos cantou. Guardiões do Universo.
Não, essa daí nem foi ele que gravou, eu acho.
Essa, eu já amava essa tempo. Música, essa pra mim é a melhor. Eu sei que as outras são muito boas.
Essa é a da Manchete.
É, da Manchete, exatamente. Quando começou Cavaleiros do Zodíaco. Aliás, eu assisti outro dia Cavaleiros do Zodíaco, é triste, viu? Nossa senhora, como é que a gente...
O que eu gosto de Cavaleiros do Zodíaco é o universo, de tudo ter uma história gigantesca, porque não sei o que, do cosmos. A parte que explica como que o Doku de Libra vira o Mestre Ancião é enorme, passa o episódio inteiro explicando, aquilo ali é da hora. Uma luta, eles ficam gritando 5 minutos, é um soco e acabou.
Eu torço o nariz pra Signo, eu vejo aquele Igor Reale no Twitter, fico, nossa, como é que o pessoal acredita nisso? Mas na hora que fala do Signo dos Cavaleiros do Zodíaco, eu fico doido, eu acho muito legal.
É complicado, cara.
Tu viu Soul of Gold? Alma de Ouro?
Isso é o quê? Um capítulo do Cavaleiro do Zodíaco?
Não, é uma outra série que é só focada nos Cavaleiros de Ouro em Asgard, depois que eles morrem lá no,
não solta na saga de Hades. Não solta spoiler, não.
Tu tá revendo?
Não solta spoiler, spoiler do anime
Magal,
de,
tem
de 1995, não, que eu ainda falta assistir. Pô,
tem 30 anos isso aí.
Pois cara. É.
Pô, a regra é clara, passou de 10 anos, não é mais spoiler. Mas então, vê depois esse Soul of Gold, que ele é um pouquinho melhor, ele é um pouquinho mais adaptado pra gente que tá afim de ver uma porrada e etc. É bem bacana. Mas então, Magal, por favor, deixa uma mensagem aí pra galera que te ouviu até agora, que curtiu esse podcast maravilhoso. O palco aqui do Razercast é seu.
Galera, queria agradecer aqui a participação, né, desse convite maravilhoso. É muito feliz de ter falado um pouco mais sobre humor, sobre cair na porrada com o Bolsonaro, são as duas coisas que eu gosto de falar muito. E convidar todos aí também, cara, quem quiser conhecer lá meu podcast também, Brochada Sinistra, a gente tá lançando um episódio toda semana, tá um sucesso, tá muito maneiro fazer. Gostei de participar, viu? Vou chamar vocês também um dia lá pra gravar o broxado com a gente.
Ô, louco! A gente vai broxar com vontade.
Quem quiser ver o quebrar controle, dar ataque, passar vergonha na internet, quase chorar. Quem quiser ver um homem com seus 30 anos chorando por causa de um videogame, fb.gg/magalzonshow, tô lá no Facebook praticamente todo dia, porque agora quarentena a gente tem que ficar mais em casa, né? E é isso, muito obrigado aí pra vocês pelo convite. Tamo junto.
E é isso aí, você que nos ouviu, não esquece de nos marcar nos seus podcasts favoritos e vai ouvir o Brochados no Magalzão, que com certeza agora, nesse momento, já tem episódio novo e você tem que ir lá ouvir também. Valeu, pessoal, grande abraço a todo mundo que nos ouviu e até semana que vem.